Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
E os jovens andando pela avenida.
Prezados irmãos e irmãs, estamos vivenciando neste final de semana o 28º domingo do tempo comum e estamos em pleno mês de outubro e caminhando aí para a reta final do ano de 2021. E neste mês de outubro, a nossa igreja em todo o Brasil nos pede, nos solicita, nos coloca como proposta refletirmos sobre a missão. Portanto, outubro é o mês das missões. E quando a gente fala em missão, a gente não está falando apenas em padre, em sacerdotes, em freiras, em vida consagrada, mas nós estamos falando também de todos os leigos, de todas as pessoas, de todos aqueles que foram batizados, pois no batismo recebemos o compromisso e estabelecemos o compromisso de fazer a missão, de trabalhar na messe de Jesus Cristo, de levar a sua palavra e de levar a sua mensagem. Caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados a refletir sobre a verdadeira sabedoria de Deus neste final de semana, de acordo com as leituras do Evangelho e com as reflexões que nos foram propostas. Com isso, a mergulharmos nos ensinamentos e caminhos propostos por ele. Como missionários e missionárias, colocamos em prática e coloquemos em prática a palavra de Deus em favor da construção do reino. O Senhor envia os verdadeiros sinais de sabedoria. É preciso estarmos dispostos a renunciar às riquezas passageiras para adquirir os valores da vida eterna. Por isso precisamos ouvir e prestar bastante atenção na palavra de Deus, que nos leva a nos desprendermos daquilo que não tem valor real na vida, mas a nos prendermos aos valores do Reino de Deus. No programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé. Nós teremos a reflexão do Evangelho com o quadro Verbum. Nós teremos a classe trabalhadora na igreja, o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula e além da reflexão do Evangelho. E teremos notícias da nossa Diocese de Santo André com o Fábio Salles. E teremos no quadro Vatican News a reflexão sobre a Jornada Mundial da Juventude, que ocorrerá em 2023. Fiquem sintonizados conosco.
Ou será que é a vida que nada mais dá? Por onde caminha a juventude? O que busca nas cordas? Por onde caminha a juventude? E o que busca nas cordas da guitarra?
um homem e seus animais. Um homem, seu cavalo e seu cão caminhavam por uma estrada. Depois de muito caminhar, esse homem se deu conta de que ele, seu cavalo e seu cão haviam morrido num acidente. Às vezes, os mortos levam tempo para se dar conta de sua nova condição. A caminhada morro acima era muito longa, o sol era forte e eles ficaram suados e com muita sede. Precisavam desesperadamente de água. Numa curva do caminho, avistaram um magnífico portão, todo de mármore, que conduzia a uma praça calçada com blocos de ouro, em cujo centro havia uma fonte de onde jorrava água cristalina. O caminhante dirigiu-se a um homem que, numa guarita, vigiava a entrada. Bom dia, senhor.
Bom dia.
Que lugar é esse tão lindo?
Isto aqui é o céu.
Que bom que chegamos ao céu. Estamos com muita sede. O senhor pode entrar e beber água à vontade. Meu cavalo e meu cachorro também estão com sede.
Lamento muito. Aqui não se permite a entrada de animais.
O homem ficou muito desapontado porque sua sede era grande, mas ele não beberia deixando seus amigos com sede. Assim prosseguiu seu caminho. Depois de muito caminhar morro acima, com sede e cansaço multiplicados, chegou a um sítio cuja entrada era marcada por uma porteira velha, semi-aberta. A porteira se abria para um caminho de terra, com árvores dos dois lados que lhe faziam sombra. À sombra de uma dessas árvores havia um homem, deitado, cabeça coberta com um chapéu. Parecia estar dormindo.
Bom dia, disse o caminhante.
Bom dia.
Estamos com muita sede. Eu, meu cavalo e meu cachorro.
Há uma fonte naquelas pedras. Pode beber à vontade.
O homem, o cavalo e o cachorro foram até a fonte e mataram a sede.
Muito obrigada, disse ele ao sair.
Voltem quando quiser.
A propósito, qual é o nome deste lugar?
Céu, respondeu o homem.
Céu?
Mas o homem na guarita ao lado do portão de mármore me disse que lá era o céu.
Aquilo não é o céu, aquilo é o inferno.
O caminhante ficou perplexo, mas então essa informação era falsa e podia causar muitas confusões.
De forma alguma, na verdade, eles nos fazem um grande favor, porque lá ficam aqueles que são capazes de abandonar até os seus melhores amigos.
Caríssimos irmãos e irmãs, uma das exigências de Jesus é: quem não for capaz de renunciar ao pai, mãe, irmão, este não é digno de mim. Renunciar não no sentido de desprezar, mas de não se apegar a eles acima de tudo e de todos. Só a Jesus Cristo devemos nos entregar inteiramente, pois Ele é o único caminho que nos leva à morada eterna ao lado do Pai. Esse texto foi tirado do livro Seguindo o Caminho, através de histórias, do padre Odair Ângelo Agostinho.
A Organização da Jornada Mundial da Juventude 2023 anunciou no dia 4 de outubro que a edição de Lisboa, em Portugal, será realizada de 1 a 6 de agosto de 2023. Ouça a reportagem de Rui Saraiva para a Rádio Vaticano.
Ser testemunha de Cristo rumo à Jornada de Lisboa em 2023. Neste ano de 2021, na sua mensagem para a Jornada Mundial da Juventude, vivida nas dioceses, o Papa exorta os jovens a inspirarem-se na conversão de Paulo. nenhum jovem está fora do alcance da graça e da misericórdia de Deus. Escreve Francisco. Esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. A Organização da Jornada Mundial da Juventude 2023 anunciou na segunda-feira, dia 4 de outubro, que a edição de Lisboa, em Portugal, será de 1 a 6 de agosto de 2023. Uma informação sobre a qual Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, declarou a sua alegria, sublinhando a importância deste anúncio ser feito no dia de São Francisco de Assis. Na organização do grande evento estão já envolvidos mais de 400 voluntários no Comitê Organizador Local. E em cada uma das 21 dioceses de Portugal existem também já comitês organizadores diocesanos que dinamizam no seu território o caminho de preparação para o grande evento. Até à data da JMJ 2023, os símbolos peregrinam pelas dioceses de Portugal de novembro 2021 a julho 2023. A Cruz Peregrina e o ícone mariano são companhia dos jovens portugueses. Na sua mensagem para a 36ª Jornada Mundial da Juventude do próximo mês de novembro, vivida em modo diocesano, o Santo Padre lembra a JMJ 2023 e lança aos jovens um repto dos Atos dos Apóstolos. Levanta-te, eu te constituo testemunha do que viste. O Papa assinala no início da sua mensagem a importância de continuarmos juntos na peregrinação espiritual que nos conduz rumo à Jornada Mundial da Juventude de Lisboa em 2023. Francisco recorda as dificuldades da pandemia e as consequências sociais da Covid-19, como o desemprego, a depressão, a solidão, os vícios e mesmo o aumento da violência. Mas há esperança na juventude, assinala o Papa. Quando cai um jovem, de certo modo cai a humanidade. Mas também é verdade que quando um jovem se levanta, é como se o mundo inteiro se levantasse. Queridos jovens, que grande potencialidade tendes nas vossas mãos. Que força trazeis nos vossos corações. Frisa o Santo Padre. O versículo que serve de inspiração ao tema da Jornada Mundial da Juventude de 2021 encontra-se no testemunho de Saulo diante do rei Agripa, no tempo em que estava detido na prisão. Escreve Francisco. O apóstolo conta a sua história e o episódio fundamental do seu encontro com Cristo. Saulo confessa que no passado perseguira os cristãos, até que um dia, quando ia a Damasco para prender alguns deles, uma luz mais brilhante do que o sol o envolveu, a ele e aos seus companheiros de viagem, mas só ele ouviu uma voz. Falou-lhe Jesus, chamando-o pelo nome. O Papa ressalta que Deus chamou Saulo pelo nome e ele reconhece que é testemunha de uma manifestação divina, algo que lhe muda a vida e inspira uma pergunta. Quem és tu, Senhor? Para Francisco, só muda a vida um encontro pessoal. No caso de Saulo, a sua pergunta provoca comunicação e gera uma resposta. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pela perseguição que o próprio Saulo movia aos cristãos, ele passou a conhecer Jesus nas atitudes dos cristãos. Eles respondiam ao mal com o bem, ao ódio com o amor, aceitando as injustiças, as violências, as calúnias e as perseguições suportadas pelo nome de Cristo, escreve o Santo Padre. Tal como no caso de Saulo, Para Deus, não há pessoa que seja irrecuperável, assinala o Papa. Através do encontro pessoal com Ele, é sempre possível recomeçar. Nenhum jovem está fora do alcance da graça e da misericórdia de Deus, afirma Francisco. O Papa, na sua mensagem, recorda que Saulo, pelas suas atitudes, estava de certo modo cheio de si e considerava-se grande pela sua integridade moral, o seu zelo, as suas origens, a sua cultura. Seguramente estava convencido da justeza da sua posição. Mas quando o Senhor se lhe revela, é lançado por terra e fica cego, lembra o Santo Padre. De repente, descobre que não é capaz, física e espiritualmente, de ver. Nas palavras do Papa, Saulo descobre-se perdido e frágil. Encontra a humildade, que é a consciência da própria limitação. Reconhece a sua própria cegueira. Quem pensa que sabe tudo sobre si mesmo, os outros e até sobre as verdades religiosas, terá dificuldade em encontrar Cristo, avisa o Papa. Tendo ficado cego, Saulo perdeu os seus pontos de referência. Ficando sozinho na escuridão, para ele, as únicas coisas claras são a luz que viu e a voz que ouviu. Escreve o Papa, que salienta este facto como um paradoxo. Precisamente quando uma pessoa reconhece estar cega, começa a ver, declara o Papa. Depois da fulguração na estrada de Damasco, Saulo preferirá ser chamado Paulo, que significa pequeno, lembra Francisco, sublinhando que isso não se trata de um pseudónimo, mas o facto de que o encontro com Cristo fê-lo sentir-se verdadeiramente assim, derrubando o muro que o impedia de se conhecer com toda a verdade. Para o Papa, a conversão de Paulo não é um voltar para trás, mas abrir-se para uma perspectiva totalmente nova. Com efeito, ele continua o caminho para Damasco, mas já não é o mesmo de antes. É uma pessoa diversa, diz Francisco. Na sua mensagem, o Papa exorta os jovens a não serem instrumentos de violência e destruição na vida dos outros. Em particular, a não fazerem o mau uso dos meios digitais, onde alguns encontram o novo campo de batalha no ambiente virtual e nas redes sociais, recorrendo sem escrúpulos à arma de falsas notícias para espalhar venenos e demolir os seus adversários. O discípulo de Cristo é chamado a ser luz do mundo, diz o Santo Padre, pedindo aos jovens para abraçarem a vida nova que nos é dada no batismo, no qual recebemos também uma missão do Senhor. Serás minha testemunha. Esta é uma missão que pede a nossa dedicação e faz mudar a vida, escreve o Papa, convidando os jovens a levantarem-se e a testemunharem a sua fé, celebrando nas suas dioceses a Jornada Mundial da Juventude, neste ano de 2021, no dia 21 de novembro, Solenidade de Cristo Rei. Destacamos aqui uma das preces do Papa Francisco. Levanta-te e testemunha que as existências fracassadas podem ser reconstruídas. As pessoas escravizadas podem voltar a ser livres. Os corações oprimidos pela tristeza podem reencontrar a esperança. Abramo-nos às surpresas de Deus, que quer fazer resplandecer a sua luz sobre o nosso caminho, escreve o Papa Francisco na sua mensagem para a Jornada Mundial da Juventude de 2021. Laudetur Jesus Christus. Yeah.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a voz da diocese.
Com a verdadeira cor.